quem de nós dois vai dizer quem...
E você já conhece o showroom de fábrica da Trevisul? Não? Então você não sabe o que está perdendo. Móveis com preços diretos de fábrica e de várias empresas. Roupeiros, estofados, cozinhas, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais. Pagamentos em até 10 vezes no cartão e entregue em casa. Conheça a loja pelas redes sociais, showroom de fábrica Trevisul, na rua Júlio Vanzin, fone WhatsApp 99702-6921 ou 99619-6156. Doce Show também é correspondente Banrisul. Ajudamos você a pagar suas contas, fazer saques, transferências, depósitos do Banrisul. Na Doce Show, você encontra tudo em doces e produtos para confeitaria. Temos também muitas opções para presente, linhas de cestas, ursos, copos e canecas. Agora em novo endereço, antigo Cabanas. Casa das Tintas, além de oferecer aos clientes toda a linha de tintas Coral e Souvenir, as melhores marcas do mercado, tem uma novidade. Em parceria com o Cindy Lojas Regional de Lagoa, a Casa das Tintas participa de uma grande promoção para comemorar os 30 anos da entidade. Compre na Casa das Tintas e a cada R$100 em compras ganhe uma cautela e concorra a uma moto zero quilômetro. Sorteio 11 de julho. Casa das Tintas, Presidente Vargas, fone 3358-5362.
Eu não esqueci nada e cada vez que eu fujo eu me aproximo mais.
E como falamos no segmento anterior, nós vamos contar agora com a participação do presidente do Sintracom, presidente também da Câmara Municipal de Vereadores, Ariovaldo Carlos da Silva, que vem aqui acompanhado do assessor jurídico da Câmara, Domingos Franciscato. Nós vamos saudar inicialmente o Ariovaldo, muito bom dia.
Muito bom dia, Flávio, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, muito bom dia ao nosso assessor, o Domingos Franciscato.
Bom dia, Franciscato.
Bom dia, Flávio, bom dia, Ariovaldo, bom dia à nossa comunidade Lagoa Vermelha. Satisfação estar aqui novamente.
Da mesma forma. Bom, nós pautamos dois assuntos, duas temáticas importantes. Primeiro, queremos saber como está o trabalho do Sintracom e como vivemos esse período, que é marcado também por preocupações em relação ao emprego, à geração de renda. Como está a situação hoje do Sintracom e qual o foco principal do trabalho, Ariovaldo?
Bom, primeiro, a situação do Sintracom, nós tivemos aí um baque muito grande, Flávio, que baixou em torno de 70% a 80% as nossas contribuições. E é fácil a explicação porque muitos trabalhadores entraram naqueles acordos propostos até pelo governo federal e acatado por muitas empresas. Porém, essa baixa nas contribuições, elas não prejudicaram o andamento do trabalho, porque nós continuamos dando assessoria médica, assessoria em tudo que o nosso trabalhador precisa. E esse é o momento mais delicado, né, na vida do nosso trabalhador. E nós não poderíamos nos furtar de dar esse acompanhamento aos nossos trabalhadores. Então, continuamos com todos os trabalhos que o sindicato disponibiliza. Claro, as contribuições baixaram, nós tivemos que reduzir o quadro de funcionários, infelizmente. Mas é da vida, nosso trabalho continua firme e forte.
Em relação ao setor da indústria moveleira, da construção civil, como está no aspecto das demissões ou da geração de postos de trabalho, Ariovaldo?
Graças a Deus, Flávio, nós, através dos acordos, inclusive, nós conseguimos evitar muitas demissões. E me parece que a indústria moveleira teve um pequeno aquecimento. A gente relatos assim dos nossos associados, tem empresa com bastante trabalho, tem empresa até trabalhando no sábado, por exemplo, então isso nos deixa muito contente e se Deus quiser, em breve aí vai voltar tudo ao novo normal aí, né, Flávio?
Há uma expectativa em relação a isso, então, de uma melhora aí nos próximos meses?
Eu acredito que sim, sabe? Nós temos que ter esperança, né, Flávio? E se esvaindo um pouco esse medo até da pandemia aí, eu acredito que a população se anime mais, comece a consumir mais. Eu acho que o grande centro regulador é São Paulo, né? A epidemia ainda está bastante forte lá, mas eu acredito que São Paulo abrindo as portas do comércio, né, com todas as precauções, vai fomentar até aqui em Lagoa Vermelha para a indústria moveleira.
É uma boa informação, esperamos que essa expectativa se confirme. São 9h25, como falamos, dois assuntos, né, pautavam a nossa entrevista com o presidente do Sintracom, que também é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A Câmara de Vereadores, né, vem recebendo críticas pela nomeação de cargos em comissão junto ao Poder Legislativo. Críticas de colegas vereadores e da própria comunidade. Em razão do momento que vivemos, de economia, de recessão, nos últimos dias alguns CCs foram contratados. Em entrevista à tua Rádio Cacique, o senhor falou que, como medida de economia, a Câmara projetava reduzir os cargos em confiança e que não preenchia as vagas que estavam em aberto. Inclusive, disse que o assessor da bancada do PDT não seria contratado como medida de economia. Depois dessa colocação, Arevaldo, foram três cargos em confiança nomeados pela Câmara, o que está gerando muita repercussão na comunidade. Como explica essa situação e o que, que aconteceu de diferente de lá para cá?
Primeiro que não são três nomeações, são apenas duas. Eis que a assessoria da presidência, ela já estava nomeada desde o começo do ano, e o que houve nesse caso foi apenas uma substituição. Então não foi criado um novo cargo, foi apenas feito a substituição, não tendo acréscimo, né, de custos à Câmara de Vereadores. Então, ressaltando, foi apenas uma substituição de pessoa. Com relação às duas nomeações de assessoria de bancada, Flávio, primeiro nós tivemos que nomear assessoria de bancada do MDB. Recebemos uma pressão muito forte do vereador Ricardo pela nomeação, inclusive até com relatos que, caso não nomeasse, iria entrar até com mandato de segurança contra, né, a mesa diretora. Então, está aqui o assessor jurídico, que pode explicar melhor, porque eu tenho que seguir a legislação. O que foi proposto na época foi pedindo para os vereadores, né, os líderes de bancada, não indicassem aqueles cargos vagos. Foi pedido, não foi imposto, até mesmo porque eu não tenho como colocar essa situação. Eu tenho que seguir a legislação. Então, hoje tem a Lei 7.099, artigo 27, que é direito, né, do líder da bancada, de cada partido, indicar o seu assessor, mas aí o Domingos Franciscato pode explicar melhor.
Como é que funciona, então, esse processo, Domingos?
Veja bem, Flávio, na estrutura da Câmara de Vereadores, que é uma estrutura legal, nós temos essa lei como história de volta, que é a Lei 7.099, que ela estabelece todos os cargos e as funções dentro da Câmara de Vereadores. E cabe dizer, em primeiro lugar, assim, Flávio, as pessoas têm uma visão muito equivocada. O presidente da Câmara de Vereadores, ele é meramente um administrador, mas ele não decide sozinho. As decisões são da mesa e muitas decisões são colegiadas de todos os vereadores. Então, o presidente não é como o prefeito, ele assina sozinho lá e pronto, e decide e terminou. Tem questões que são imposições legais. E a questão das assessorias de bancada, ela é uma imposição legal. A nossa lei diz que o líder da bancada, indicando o nome da pessoa que será nomeada, é um direito dele ter essa nomeação efetivada. Ao presidente, a própria lei diz, deverá em 48 horas proceder à nomeação. Então é direito líquido e certo do líder de bancada fazer a indicação e ter nomeado o seu assessor. O presidente não tem instrumento legal para recusar isso, não é um poder discricionário dele, eu não nomeio esse, eu nomeio aquele. Até porque vejamos bem a situação, Flávio. As demais bancadas do PP, do DEM, do PSB, estavam com seus assessores nomeados. A do PTB também está com assessor nomeado. E aí as outras duas bancadas não teriam seus assessores nomeados. Estariam em prejuízo ao seu trabalho. A bancada do PDT, por exemplo, foi argumentado lá com o vereador Ariovaldo, não é? A bancada do PDT tem três vereadores, não um só para ser atendido pelo assessor. Então estava sem assessor também. Então, como bem o Ariovaldo colocou essa situação, quando foi apresentado um projeto de redução para o próximo ano de CCs, o vereador pediu que esse ano aqueles que estavam vagos não fossem preenchidos. Mas coloque-se bem claro, foi um pedido no sentido de colaboração por parte dessas bancadas. Não cabia ao presidente negar a nomeação.
Sim, e até para a gente poder entender qual é a função do assessor de bancada, Domingos.
O assessor de bancada, basicamente, ele faz todo o trabalho administrativo do vereador, Flávio. Ele faz o trabalho da elaboração de projetos de lei, elaboração de pedidos de informações, pedidos de providências, indicações do vereador. Toda a parte de recepção do público que vai procurar o vereador, encaminhar suas demandas, é encaminhada pelo assessor de bancada, que é quem dá expediente lá na Câmara para receber as pessoas em nome do vereador, nesse aspecto. Então ele tem uma função relevante, o assessor de bancada. Até porque a gente sabe, todos os vereadores, eles têm suas atividades profissionais, não é? Eles se dedicam ao mandato em determinadas horas, mas eles não são servidores no sentido de que cumprem horário lá, a partir do momento em que tem um mandato legislativo. E a própria população, acho que tem que ter uma noção muito clara disso, na medida em que ela elege para vereador médicos, advogados, e não há como ter a expectativa que essas pessoas fiquem 8 horas lá por dia dentro da Câmara, não é?
E o assessor fica em que horário? Ele tem que cumprir algum horário determinado?
Ele cumpre o horário normal, expediente da Câmara, 40 horas semanais. Bate em ponto, inclusive.
O assessor bate ponto. Qual é o valor hoje do salário de um assessor de bancada?
Eu não tenho o valor exato aqui, Flávio, não é a minha área, mas acredito que seja em torno de 2.000 e poucos reais o vencimento do assessor de bancada.
O senhor tem conhecimento, vereador Adelvaldo?
É, em torno mais ou menos disso, 2.000 e poucos reais. Flávio, é importante ressaltar assim, ó, que o projeto de redução de cargos, ele continua e vai ser protocolado, agora vai entrar em discussão, vai dar entrada na próxima sessão legislativa, tá? Na próxima segunda-feira. Importante ressaltar que quando eu expus, eu chamei todos os vereadores para expor o projeto, o qual o Domingos pode explicar um pouco melhor, muitos vereadores se colocaram contra o projeto. E são esses vereadores hoje que criticam as nomeações. Então tu veja que isso não é nada mais que uma armadilha política, né? E um discurso para tentar desgastar a imagem do presidente.
Há uma contradição, então.
Aí. Exatamente. Muitos vereadores se colocaram contra. Inclusive, nessa reunião, Flávio, isso aqui foi gravado, tem os registros lá. Eu não impus que não fosse nomeado assessoria de bancada do MDB, que não fosse nomeada assessoria de bancada do PDT, e que a vereadora Márcia, que tem 3 indicações, e o vereador Braulio, que tem 3 indicações, se tivesse como reduzir o custo, né, tirar alguém, vamos dizer assim, que o fizesse, mas foi uma sugestão.
Como assim 3 indicações? Seriam 3 pessoas para cada um vereador?
Não, assim, ó, tem determinados cargos, entendeu? Lá no começo do ano foi assim decidido que determinado partido, né, nós somos o bloco ali que envolve o vereador Braulio e a vereadora Márcia, e eles ficaram com 3 indicações, né, de cargos a ser preenchidos na Câmara de Vereadores. E aí, nessa reunião, Flávio, eu sugeri isso, né, para nós cortarmos custos. Mas é como o Domingos colocou, é uma sugestão, eu não posso ir contra a lei, né, contra essa lei 7.099. Então, e agora, esses mesmos vereadores, né, tem vereadores aí que se colocaram contra e agora vem querer jogar aí na mídia aí para dizer que foi nomeado. Foi nomeado porque é uma imposição legal que o vereador tem, líder da bancada, de nomear o seu assessor. Então, não há muito o que eu possa fazer quanto a isso. Agora, eu pedi a redução. Infelizmente, não foi atendido.
Vereador e presidente Adelvaldo, o que representa isso, né, já que o senhor propôs, em termos de economia ao longo de um ano legislativo?
Assim, Flávio, o projeto em si, que vai ser protocolado, que vai ser discutido e que vai ter validade para o ano que vem, se eu não me engano aqui, mas há uma redução assim de em torno, em 4 anos, 1.200.000, 1.300.000 reais de economia ao legislativo.
E o que se poderia fazer com esse recurso? Ele seria devolvido aos cofres do município? Qual seria a destinação?
Com certeza, seria até, de repente, até no próprio orçamento diminuiria da Câmara de Vereadores e, com certeza, esse dinheiro ficaria até no cofre do município.
O assessor Domingos Franciscato falava, né, que o trabalho do assessor legislativo, do vereador da bancada, ele é relevante pelo papel de ficar lá o tempo todo, 8 horas por dia, de fazer projetos, ajudar o vereador a desenvolver a sua função. Isso não comprometeria também a atuação do vereador? Quem faria esse trabalho se não houver mais assessor, Domingos?
Olha, em princípio, as estruturas das câmaras legislativas, câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, sempre é essa, né? Existe uma estrutura de assessoria em torno do parlamentar. Existem diferenciações, por exemplo, na maneira como isso se faz. Aqui na Câmara de Vereadores, como a maior parte das câmaras, há um assessor indicado e nomeado pela mesa a partir do momento que se indica, e é um assessor só por bancada. Na Câmara Federal, por exemplo, muitas pessoas sabem, outras não sabem como funciona. Lá o deputado tem uma verba de gabinete, e ele tem uma estrutura de cargos mais aberta, então ele tem R$100 mil por mês lá para gastar, um deputado federal, que é mais ou menos isso. E dentro dessa estrutura ele escolhe se ele nomeia 7, se ele nomeia 10, 12, desde que ele não extrapole esse valor. Então realmente é assim que funcionam essas estruturas. Eu vejo que ficaria muito prejudicado realmente o trabalho dos vereadores se não tivesse um mínimo de assessoria, como a gente disse. A comunidade, por um lado, superficialmente, muitas pessoas, não todos, né, fazem a crítica. Ah, o vereador tem lá um cargo de confiança, nomeou alguém, mas quando ela votou numa pessoa que é um médico que trabalha 12, 14 horas por dia, num advogado, numa pessoa que tem um emprego com carteira assinada e não vai deixar isso para se dedicar integralmente ao mandato. Então é essas reflexões que se cabe muito fazer, não é, Flávio?
Perfeitamente. Presidente Arevaldo, e como conciliar então isso, né? A necessidade de redução de custos, de otimizar os recursos e também de não comprometer o trabalho do vereador?
Exatamente. É importante ressaltar, Flávio, que o projeto prevê não a extinção total dos assessores, mas ele prevê a extinção de assessor para cada partido, vamos dizer assim, que ocupe uma cadeira. O projeto prevê a unificação. Por exemplo, se existe dois blocos, vamos dizer assim, situação e oposição, são dois assessores. O assessor, ele teria mais trabalho a ser realizado. O seu tempo, ele seria melhor preenchido, vamos dizer assim. Então, vai ter o assessor. Só que, por exemplo, como o Domingos falou, o PDT são 3 vereadores com... O presidente da Câmara são 4 vereadores, um assessor. Aí tem um outro partido, né? Por exemplo, o MDB, que tem um assessor para um vereador. Então, essa proporcionalidade é que o projeto prevê na redução de custo. Tá? E outra coisa que o Domingos pode falar também, que nós abrimos um concurso, né, Domingos? Até para moralizar, para preencher os cargos, para moralizar para quê? Essas indicações que serão feitas, elas não vão ser mais feitas para preencher, porque a pessoa vai entrar através do concurso público.
Como se dará isso, então? Qual seria o cargo?
O que acontece é o seguinte, Flávio. Quando o vereador Ariovaldo nos pediu lá para a Secretaria Legislativa, e sempre ouvindo a assessoria jurídica e outros servidores da Câmara também, né, dos efetivos, sobre a estruturação da Câmara. Nós temos na Câmara hoje uma estrutura que nós somos 5 servidores concursados na Câmara e, em contrapartida, nós temos 13 CCs na Câmara. Então, tu veja que há uma disparidade muito grande nisso. Mas não é questão de ter 5, 6, 7, 8, 9, 12 ou 13. A questão é assim, tem tarefas que são tarefas administrativas da Secretaria Legislativa que têm que ser feitas por servidores efetivos e não estão sendo feitas hoje. Então nós tivemos um servidor efetivo, que era oficial legislativo, que se aposentou ao final do ano passado. Esse cargo não foi provido, está sendo hoje executado por CC. Nós temos uma previsão de aposentadoria também de uma servidora no próximo ano e meio. Então, cadastro de reserva nesse sentido também, para se prever que se tenha o funcionário disponível para fazer uma função que não é DCC, que é uma função de recepção, comunicações lá dentro da Câmara, não é? Também nesse sentido. Questões de deficiência que nós tínhamos na nossa estrutura, tendo em vista exigências do Tribunal de Contas. Então, nesse aspecto, a Câmara está abrindo o concurso, ainda não saiu o edital, no sentido de preencher dois cargos com preenchimento e um cargo para cadastro de reserva. Mas por que isso? Essa questão do concurso, ela foi casada com o projeto da extinção dos CCs que o Ariovaldo fala, que desses CCs, que são sete que eu te falei, se extinguiria quatro deles, além da questão dos assessores de bancada. Então, se extinguiria quatro que fazem funções hoje de efetivos, se faria a estruturação com efetivos da Câmara de Vereadores e com servidores concursados. E por que isso? Uma, porque CCs têm um determinado tipo de atividade por lei e outras eles não deveriam fazer. CC, a Constituição é clara, é para cargo de chefia, direção e assessoramento. Não para executar tarefas administrativas. Ele não é para substituir um agente administrativo, para substituir um recepcionista na Câmara. Então isso é uma questão de legalidade. Outra questão, as câmaras de vereadores, como a nossa aqui, os mandatos dos presidentes são mandatos anuais. Quando você faz o grosso das tarefas administrativas funcionais e essas atividades institucionais da Câmara com o CC, o que acontece? Nós temos um prejuízo de continuidade muitas vezes, Flávio, porque todo ano estão trocando os servidores. Então o servidor vai lá, como CC, faz um aprendizado, acumula experiência e depois sai. E o que fica prejudicado nisso é o serviço público. Então, na verdade, o projeto de redução estava casado com essa questão de fazer o concurso para regularizar os quadros da Câmara.
Uhum. E esse projeto vai ser apresentado quando, Ariovaldo?
Segunda-feira já vai estar dando a entrada.
Continuam as sessões em modo virtual ou elas já vão ser presenciais a partir de agora?
Exatamente. Nós estamos, até eu vi um questionamento logo cedo na Rádio Cacique, assim, Flávio, nós estamos atendendo ao decreto do governo estadual e ao decreto do prefeito municipal. Então, a partir, acho que é quinta-feira, se expira esse prazo, aí a gente consulta todos os vereadores para ver a possibilidade de fazer as sessões assim, presenciais, haja vista que nós temos vereadores no grupo de risco, né? E aí, conversando democraticamente, a gente vai tomar as decisões. A minha vontade, claro, era que estivesse tudo normal, porém não tem como por causa dos decretos.
Perfeitamente. Dados os esclarecimentos, então vamos aguardar esse debate na Câmara de Vereadores, estaremos aqui divulgando, né, toda a tramitação e, naturalmente, as versões aí com relação a esse assunto. Domingos, obrigado pela presença, um bom trabalho.
Agradecemos, Flávio, obrigado.
Vereador Ariovaldo, presidente do Sintracom também, obrigado pela presença aqui nos trazendo as informações.
Obrigado, Flávio, e o que a gente quer esclarecer é que a gente apenas quer fazer um enxugamento, né, dos custos públicos, né, para que esse dinheiro seja voltado aos outros departamentos.
Uma questão, até se temos aí num segundinho, Flávio, algumas pessoas questionam, o Ariovaldo me falou aqui, né, que o projeto de extinção de CCs, redução de custos, é para o ano que vem. Como te disse, essa questão está casada com a questão da regularização via concurso de algumas funções, e esse ano, por ser ano eleitoral, é impossível, não temos prazo para fazer o concurso e não podemos nomear até o final do ano as pessoas que eventualmente forem concursadas. Então é uma questão de impedimento legal e também uma questão de planejamento de prazos. Sim. E para não haver prejuízos aos serviços neste ano.
E a gente acredita que enquanto essa pandemia estiver aí, né, do modo como está, não haverá prova em lugar nenhum, né? Não.
Exatamente.
Tem como fazer as provas.
Exatamente.
Né? Flávio, nesse aspecto, assim, quando sair o edital, a empresa já está contratada, não é? Está em andamento a questão para sair o edital. A questão das provas ficará em aberto daí pela liberação das autoridades sanitárias para que a gente possa
fazer
esse planejamento. Talvez se consiga fazer esse ano, lá pelo final do ano, mas ficará em aberto, né?
Perfeitamente. Obrigado, então, Ariovaldo. Bom. Obrigado. Trabalho para vocês aí. São 9 horas 44 minutos, 9 graus de temperatura.
Brasileirão. Do Brasil. Libertadores da América. Colorados e gremistas não perdem nenhum lance nas jornadas esportivas na tua Rádio Cacique 92.7 FM. Você ligado nas emoções do teu time aqui na tua rádio. Patrocínio.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, os melhores seguros de vida você encontra na Ágamo, porque nossa missão é fazer a proteção. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Itália Supermercado e um show de ofertas. Agulha e paleta 16,89 o quilo. Pão francês 5,99 o quilo. Maionese Hellmann's 200 gramas 2,39. Achocolatado Nescau 2.0 400 gramas 5,59. Biscoito Isabela 400 gramas 5,89. Ketchup Oderiche 200 gramas 1,89. Itália Supermercado, Rua Jaques Garcês, bairro Gaúcha. Entregamos suas compras em casa.
Temática. O que acontece é assunto.
São 9h46 e o assunto que nos traz agora é a Ortobom. Está na linha a Ivonete para nos contar novidades aí da loja. Bom dia, Ivonete.
Isso mesmo. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Nesta manhã de quarta-feira, nós temos ótimos motivos para estar aqui e divulgar as nossas ofertas, Flávio. Nós recebemos a nossa matriz, então, né, que a gente aqui é uma franquia que representa, então, a Ortobom. E tudo que é definido, como a gente sempre fala e gosta de esclarecer, que vem do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, a gente aqui não tem liberdade, não tem autonomia de fazer nada. Os preços é o que está no sistema, é o que a gente consegue repassar. Mas ontem à tarde veio para nós uma tabela especial. São ofertas imperdíveis desse fecha-mês. Então, Flávio, nesse dia 27 e 28, a gente tem incríveis produtos aqui na oferta. São três modelos de colchões e baús com desconto de até 50% e o nosso pagamento, que é em até 12 vezes sem nada de juros. Então, a gente não podia deixar, né, de divulgar aqui essas ofertas para quem está dormindo mais ou menos, ou para quem está dormindo mal, ou para quem quer mudar de colchão, para quem quer talvez um colchão maior, ou enfim, cada um sabe da sua necessidade. Então, corre aqui para a Ortobom, exclusiva Ortobom aqui em Lagoa Vermelha, que pode ter certeza que vão fazer o melhor negócio ainda nesse mês de maio. Lembrando ainda que a gente dispõe aqui de consultores especialistas na saúde do sono, né? Então nós somos consultores especializados para poder direcionar, para poder indicar o colchão correto para cada pessoa. A gente chama de cada biotipo, porque cada pessoa tem um biotipo, um peso, um problema, enfim, isso tudo, nós por sermos especialistas, a gente sabe identificar e sabe recomendar o melhor colchão para a pessoa dormir. Então, Flávio, eu queria deixar aqui, ó, por exemplo, eu tenho muitos preços e muitas ofertas, tá? Mas eu vou falar aqui de um colchão nosso, um colchão ortopédico em molas, né? Um colchão firme, com suporte de peso de até 120 quilos, com 3 anos de garantia, e o preço dele tá 12 vezes de 89. Pessoal, comprar um colchão exclusivo Ortobom, primeira linha, com 3 anos de garantia nesse preço, é só nessa super tabela nossa mesmo aqui de fecha-mês Ortobom. Ainda quero também dizer, Flávio, que para os clientes que não querem sair de casa, né? Daqui a pouco são pessoas de mais idade, né, que estão no grupo de risco aí, eles não precisam sair de casa, eles só ligando aqui na loja, no 3358-3142, a gente vai pegar o contato deles e vai entrar, vai tirar todas, sanar todas as dúvidas dele pelo telefone, e a gente vai passar também valores por telefone, e eles vão poder comprar sem sair de casa. O que, que a Ortobom ainda está fazendo? A gente gera o pedido de compra aqui, finaliza o pedido e manda pelo WhatsApp, só para ele fazer uma forma de pagamento lá no cartão pelo WhatsApp. Então é um link que cria daqui, aqui na loja, a gente cria o pedido com o link que vai para ele. Ele só põe o número do cartão dele, as parcelas, e ele finaliza a compra lá. E recebe o produto na casa dele sem custo algum.
Uma série de vantagens, facilidades aí para o cliente,
Ivaneta. Exato. E para quem quer vir até a loja, conhecer e tal, lembrando que a gente está tomando todos os cuidados, né, Flávio? De higienização.